Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira. Hoje é dia 12 de fevereiro. Vamos aos assuntos em destaque aqui no Paraná. Lava Jato pede indisponibilidade de bens de concessionária Viapar. A empresa é acusada de pagar propinas e deixar de fazer obras, como a duplicação da BR-369. Disputa por presidência de comissões na Assembleia Legislativa causa tumulto entre parlamentares. Ratinho Júnior encaminha para a votação o projeto de reestruturação da máquina do Estado. E ainda temos recomendações para readequar a rotina de volta às aulas no quadro Fala Doutor. Fique com a gente e acompanhe os destaques de hoje.
Previsão do tempo.
A frente fria avança sobre o Paraná nesta terça-feira e vai inverter muitas temperaturas e trazer muita chuva ao estado. Na capital, a máxima não passa de 28 graus, em Paranaguá, 30 graus. Chove bastante no sudoeste do estado e também na região noroeste. Em Laranjeiras do Sul e Pato Branco, máximas de 28 graus. 27 é a máxima em Foz do Iguaçu e Cascavel, onde chove bastante nesta terça-feira. Em Umuarama, máxima de 28. Em Campo Mourão, 29 graus de máxima. Em Londrina, 32. Maringá, 28 graus. Em Paranavaí, as temperaturas chegam a 32 graus. E essa frente fria, segundo a Capitania dos Portos, pode trazer rajadas de vento de até 60 km por hora e ondas de até 3 metros de altura para o litoral do Paraná e também de Santa Catarina. O alerta vale entre hoje e quinta-feira e a possibilidade de ressaca no litoral do Paraná. O governo do estado encaminhou para votação na Assembleia Legislativa o projeto de reforma administrativa. O estado vai, por exemplo, extinguir 13 secretarias que não usa. A redução foi de 28 pastas para 15. A reforma administrativa deve gerar, segundo o governo, uma economia de 10 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, explica que outras duas etapas da revisão da estrutura do estado ainda serão definidas.
São, em suma, os cargos comissionados, as estruturas físicas das secretarias. No segundo momento, em fevereiro, após o carnaval, nós estaremos enviando um segundo pacote de redução de gastos, que trata das indiretas, empresas indiretas vinculadas à estrutura do governo, e na terceira, estruturas físicas e demais serviços. O pacote completo é a expectativa de uma redução de que ultrapassa 30 milhões de reais. E é um tema que está muito sintonizado com o desejo da sociedade, a redução, o ganho de eficiência da máquina pública. Nós acreditamos que sim, é de fato muito grande, muito pesada a estrutura pública, de 28 para 15 secretarias, foi possível cortar e o Estado está andando com velocidade. E eu não vejo que teremos grandes empecilhos na Assembleia.
Entre as alterações estruturais, a Defesa Civil passa a integrar a Governadoria. A Agência Paraná de Desenvolvimento vai compor a pasta de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Entre outras adequações, o texto também propõe a criação de cargos para superintendentes que estarão ligados diretamente ao governador Ratinho Júnior. A proposta vai ser protocolada nas comissões nesta terça-feira. E o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, alega que a reunião desta segunda-feira foi importante para debater o projeto, que agora vai ser encaminhado para votação. A gente falou em comissões nesta reportagem. O deputado estadual Fernando Francischini, o mais votado do Paraná, vai ser o novo presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, que é a comissão mais importante da casa. Mas quem não gostou desta indicação, ou pelo menos da possibilidade de Francischini ter a maioria dos votos, foi o deputado Nelson Justus, que também gostaria de ter o cargo em mãos. Nelson Justus era o presidente da CCJ CCJ até agora, mas desistiu da disputa.
Eleição por acordo, votos conquistados nos bastidores. Assim será a eleição para o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Dois candidatos concorriam à tão disputada vaga, o deputado Nelson Justus, do DEM, e o delegado Francisquini, do PSL. Na tribuna, o deputado Nelson Justus disse que iria recuar para avançar futuramente. Ressaltou que foi presidente da CCJ nos últimos 4 anos e que, aos 70 anos de idade, não aceita sair perdedor. Por isso, declinou a eleição. Já para a imprensa, Nelson Justus disse que a eleição para presidente da comissão teve interferências do governo estadual.
A maioria dos deputados queria votar em mim, mas sofria interferências de todos os lados para que se votasse no Francisquini. E eu entendo isso perfeitamente. A política é feita assim, de acordos. Por essa razão, eu recuei.
Desistindo da disputa neste momento, Nelson Justus disse que não guarda mágoa de ninguém. Perguntado sobre o futuro, o deputado garantiu que vai ser presidente da CCJ daqui 2 anos, para encerrar sua carreira política. O deputado Francisquini considerou a eleição difícil, pois o concorrente era forte. Ele disse que na Assembleia fez um trabalho de corpo a corpo com os deputados para conquistar seus votos.
Então, com certeza, foi uma disputa árdua, mas em alto nível, em que nós pedimos votos para os deputados, como uma eleição comum. Agradeço muito o apoio do líder do governo, deputado Hussein, que fez toda a diferença. E nós temos uma parceria com o governador Ratinho Júnior de dar celeridade aos projetos importantes ao Paraná agora. Esse é o papel da CCJ, de dizer o que é constitucional, do que tem juridicidade no nosso sistema legal paranaense, mas também de não ser empecilho para o desenvolvimento, principalmente com os grandes projetos.
Francisquini disse que o governador Ratinho Júnior precisa de um aliado na presidência desta comissão para ajudá-lo na resolução de problemas econômicos. De Curitiba, David Lira.
A Justiça determinou a indisponibilidade imediata de 33% da receita bruta mensal da concessionária de rodovias Viapar. A decisão é do juiz Friedman Vendap, da 1ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, e atende um pedido da Lava Jato. 3 empresas controlam a Viapar e têm agora prazo para depositar em juízo 11% do valor que receberam da concessionária desde 2018. De acordo com o Ministério Público Federal, as irregularidades são antigas, datam de 1999. Mas as irregularidades apontadas pela Lava Jato começam a ser comprovadas em 2013, quando os procuradores identificaram 13 atos secretos em benefício das concessionárias. Além disso, a Lava Jato questiona diversas doações eleitorais a políticos. Os atos eram editados como contraprestação por propinas pagas pelas concessionárias. No caso da Viapar, de acordo com a Força-Tarefa, a investigação identificou que a concessionária conseguiu aprovar aditivos para retirar obras do contrato de forma indevida. Entre aquelas que deixaram de ser feitas está a duplicação da BR-369 entre Campo Mourão e Cascavel. E olha, mesmo assim, a empresa conseguiu aumentar a tarifa de pedágio cobrada dos paranaenses. A Lava Jato indica que os danos materiais causados pela Viapar ultrapassam R$3 bilhões. A decisão judicial é liminar, mas determinou também a integral indisponibilidade contratual prestada pela concessionária e vedou que a Viapar aumente a remuneração dos dirigentes, também não pode distribuir lucros ou fazer empréstimo em instituição pública. A Viapar distribuiu nota à imprensa informando que não foi intimada da decisão e que depois que isto acontecer vai se manifestar, mas no processo judicial. O governo do Paraná também foi notificado desde o início das investigações e vem contribuindo com a Operação Lava Jato. E depois da tragédia em Brumadinho, então agora a ANEEL começa a aumentar a fiscalização das hidrelétricas. A partir desta terça-feira, 142 unidades vão ser vistoriadas.
Uma força-tarefa da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, começará o trabalho de fiscalização de 142 usinas hidrelétricas em 18 estados e no Distrito Federal. A previsão é que esta primeira etapa seja concluída até maio. Os técnicos vão visitar outros 335 empreendimentos até o final deste ano. Entre 2016 até o ano passado, a ANEEL vistoriou 122 usinas hidrelétricas. Essas instalações serão inspecionadas novamente neste ano. Nas novas visitas, a ANEEL vai verificar se as usinas já cumprem as normas de segurança estipuladas pelo Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, criado após a tragédia em Brumadinho. Além das vistorias físicas para garantir a segurança das hidrelétricas, a ANEEL determinou a atualização do Plano de Segurança de Barragens e do Plano de Ação Emergencial. A agência passou a exigir que os documentos sejam assinados não somente pelo responsável técnico, mas também pelo presidente da empresa. O objetivo é reforçar a veracidade das informações apresentadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, a gente tem informações do retorno às aulas. Temos recomendações de como retomar a rotina com a criançada para as escolas.
O Paraná em Rede volta já.